espaço aqui, como já adiantávamos antes com o Rudimar Galvan, nós vamos falar sobre a saúde do coração. O nosso convidado é o médico cardiologista que realiza atendimentos aqui em Lagoa Vermelha já há alguns meses, o Dr. Matheus Oliveira Becker, para nós falarmos então sobre essas doenças que podem afetar esse órgão vital para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, ouvintes da rádio, tudo bem? Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre a saúde do coração, né? A ideia é focar um pouco mais nos sintomas principais, né? De fatores para doença grave, né? No caso, infarto, né? E falar um pouquinho de maneira, assim, mais fácil, né? Sobre fatores de prevenção.
Legal.
Fatores de risco, né? E prevenção.
A gente pode começar, então, doutor, listando quais são as doenças mais comuns, né? E aí depois a gente já parte para como é que elas são prevenidas. Hoje existem doenças que são comuns numa realidade brasileira, tem algumas que afetam mais o coração de determinadas regiões. Aqui para nós, gaúchos, qual que seria o principal problema que afeta esse músculo?
Então, assim, antes de falar da nossa realidade local, assim, deixa eu te dar um panorama mundial. Tá? Tem algumas estatísticas de 2016, tá? Da Organização Mundial da Saúde, que classifica assim, de uma maneira bem sucinta, tá? Doenças crônicas não transmissíveis, que aí se engloba desde doenças, infarto, AVC, uma série de outras causas, tá? E joga tudo no mesmo balaio. Tá? Dessas, aproximadamente 71% são as causas de mortalidade no mundo, tá? Falando de mundo isso. No Brasil, a gente tem uma estatística bem semelhante, até um pouco maior. Ela é em torno de 74%, mas isso falando de todas as doenças essas crônicas e não transmissíveis. Tá? Agora no Brasil, tá? Aproximadamente 45% desses óbitos, né, dessa estatística, que corresponde a aproximadamente 17 milhões, assim, aliás, no mundo, perdão, no mundo, aproximadamente 17 milhões são de doenças cardiovasculares, então é uma estatística muito importante. Acaba perdendo só para outras causas externas, né? E associação de outras causas externas, né? Trauma, acidente automobilístico, acidente com arma de fogo, com arma branca, enfim, né? Então, assim, na nossa região, ela segue um panorama parecido, tá? Por quê? A tendência é que a população brasileira e a gaúcha, em especial também, está tendo um número maior de pessoas idosas, né? A gente está ficando com a pirâmide etária mais aumentando a proporção de idosos. Isso por uma série de fatores, né? Melhora da qualidade de vida, melhora do acesso à alimentação adequada, melhora dos processos e procedimentos de saúde, né? Então, conseguinte a isso, aumenta também as doenças dos idosos, né? Que uma das principais hoje é o infarto, né? Infarto, que é uma doença que tem por base um nome feio que se chama aterosclerose, tá? Aterosclerose, ela é o acúmulo de gordura na parede interna das artérias. Ela pode acontecer nos rins, pode acontecer nas pernas, na cabeça e no coração. E quando ela atinge um nível mais sério, ela vai causar o que a gente chama de isquemia, que é o nome de quando tu tranca a passagem de sangue para um determinado órgão. Tá? Essa isquemia, quando acontece no cérebro, a gente chama de acidente vascular cerebral, que é o AVC. Né? Quando acontece no coração, a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Tá? A aterosclerose por si, ela tem diversos fatores que interferem no surgimento dela. A genética, né? Os hábitos de vida, alimentação incluído nesses hábitos de vida e as outras doenças crônicas. Né? Até os últimos 20 anos se via ela como uma doença mais metabólica, né? E não como uma doença tão inflamatória. E hoje a gente vê que ela tem um componente inflamatório junto, então que é uma doença um pouco mais complexa. Tá? Como é que a gente controla metabolismo, inflamação no organismo da gente? Dieta regrada. Alimentação, né? Exercício físico regular e, quando necessário e houver indicação, seja por qual for a doença, tratamento farmacológico, né? Remédio de pressão, remédio de diabetes, remédio de colesterol. Tá? acho que o principal, sim, enrolei bastante para responder a pergunta, mas o principal hoje que nos preocupa é o infarto e as consequências do infarto, né? A hipertensão, o diabetes junto também nisso, né? Isso falando da parte cardiológica, né? Que também tem abrange também a parte clínica geral, né? Que é um esforço que é mundial, né? Mundial e não só do cardiologista esse esforço, também das equipes multiprofissionais, né? De atendimento de unidade básica, do clínico geral, do fisioterapeuta, do nutricionista, né? Da enfermagem por si só. E por ser uma doença complexa, assim, a gente precisa de todos esses profissionais para fazer um atendimento adequado. Então, não vai ser incomum de o pessoal ir consultar para fazer a revisão, a gente plotar alguns problemas, né? Seja colesterol, obesidade, o que for, e a gente dividir o tratamento... Puxar um pouco mais assim, tá bem. E dividir o tratamento e a responsabilização assim, de tratar, não só com o paciente, mas também com outros profissionais de equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, enfermagem, né? Para a gente poder dar o atendimento completo mesmo, né? E mais eficaz para ajustar as questões que podem ser modificadas ali dos pacientes, né?
Certo, a gente pegando o infarto aqui então como um exemplo e uma doença para a gente aprofundar aqui, doutor. O senhor falou que ele costuma aparecer numa população mais velha, né? Tem muito a ver com os hábitos de vida dessa pessoa. Perfeito. Esse acúmulo de gordura, ele vem decorrente de uma alimentação desregrada?
Também.
Nas artérias?
Para te ter uma ideia, assim, alguns estudos do isso da comunidade europeia, né, que foram lançados agora, acho que nos últimos 2-3 anos, demonstraram que tem uma série de fatores de risco e que culminam nessa formação de placas. Mas um dos principais é a alimentação desregrada, né, mais rica em gorduras. Tá? Só para exemplificar, assim... Nos Estados Unidos, ali em 2010, 2015, eles fizeram alguns estudos com inquérito alimentar, perguntando para as pessoas qual era o tipo de alimentação. E eles viram que na população americana, eles têm uma dieta muito rica em gordura, gordura trans, que a gente chama, né? Que é aquela gordura que é danosa, que é usada tanto para conservar alimentos, quanto ela é como se fosse um restolho da desaturação do óleo quando tu aquece ou faz fritura, tá? E eles viram que essa dieta rica nisso estava diretamente relacionada com os infartos e a formação de aumento da incidência de infarto nesses pacientes. Então se tentou, a partir daí, formular dietas com uma quantidade menor de gordura, né? Até 30% do aporte calórico total do paciente sendo gordura, e a dieta que a gente chama assim com que é abreviado do inglês, né, DASH, que é a dieta, orientações dietéticas para parar a hipertensão, né, de uma maneira resumida. E a dieta do Mediterrâneo também, que são algumas que eles têm notado que têm feito redução. Mas não dá para atribuir somente a alimentação desregrada, também tem relação com o sedentarismo, tá? Hoje, nesse estudo que eu tinha mencionado, eles repararam que pacientes que eram obesos, mas que eram ativos fisicamente, tinham um risco de infarto menor do que aqueles que eram magros e sedentários. Tá? Não muito menor, o paciente ideal é aquele que é magro, ativo e que tem uma dieta adequada. Esse é o que tem o menor risco. Mas ainda assim, aqueles que eram obesos, mas que estavam tentando emagrecer e que estavam regrando a dieta e fazendo atividade física, eles tinham um desfecho melhor do que aqueles que eram um pouco mais magros, que tinham dislipidemia, né, diabetes, enfim, e que não praticavam exercício físico, né? Infelizmente, a genética, que é uma outra coisa importante, a gente não consegue alterar. Então, a gente tem que organizar a alimentação e o exercício físico de maneira regular, tá?
Bom, a pergunta que os ouvintes devem estar se fazendo é: que tipo de exercício regular é esse que pode ajudar a prevenir o risco do infarto? E também quais são esses alimentos que têm essa gordura trans, doutor? Eu tinha visto até um vídeo, circulou bastante na internet, de um cardiologista falando que há não sei quantos anos atrás, quando não existiam tantos produtos industrializados, não havia quase infartos. E hoje ele é uma das doenças que estão entre as que mais matam, né, relacionadas ao coração, ao sistema cardíaco. E que a banha do porco seria uma banha saudável para você cozinhar, porque antes todo mundo usava a banha do porco. O que a gente pode orientar no sentido da alimentação e também do exercício físico, que são comprovados que podem ajudar de fato a pessoa a desenvolver lá no futuro um infarto?
Perfeito. Bom, assim, de novo falando sobre aquela divisão assim, de tarefas no cuidado, tá? Eu sempre recomendo aos meus pacientes assim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Depende muito, muito, muito da capacidade física do paciente, depende da questão osteomuscular também, cada tipo de exercício. Então, eu recomendo, né, que sempre tenha um acompanhamento de um profissional, um personal trainer, um professor de educação física, para que veja e direcione o exercício, né, da maneira mais adequada, que individualize para ele. Tá?
E seria todo dia um exercício, doutor? Por quanto
tempo? A recomendação brasileira é 30 minutos diários ou que totalizem durante o dia, quantas vezes ele quiser, mas que totalizem na semana 300 minutos, tá? Desde uma caminhada, um aeróbico, né, até exercícios mais extenuantes, tá? O fato assim, de a academia, o erguer peso, o fazer reforço muscular, ele ajuda também, mas não diretamente só na prevenção, ele ajuda a melhorar também a força da musculatura e para quem é idoso, auxilia também na questão assim, de conseguir ter mais agilidade, de ter mais disposição.
Para a saúde do coração tem que ser aquele exercício que faça então o coração bater mais rápido, acelerar o batimento, doutor?
É, falando assim de maneira bem simples, seria isso, tá? Que faça com que, e outra, né, que tu esteja e tenha aquela dedicação exclusiva naquele momento àquele exercício, que esteja focado ali em fazer ele, em gastar energia, né? Não vale o ajuda, mas não vale aquele do, eu trabalho o dia inteiro no pesado, né? Ajuda bastante, mas assim, não é só isso, é aquele momentinho.
Tem que ser focado, né?
E isso que tu religiosamente para fazer o teu exercício, tá? Que aí vai variar. Se tu consegue fazer uma caminhada, ótimo, excelente, tá? Faz uma caminhada de 30 minutos, de preferência no plano, quem tem mais idade, quem tem alguma lesão muscular, calçado macio, confortável, né, para não agravar alguma lesão de articulação, de joelho que possa ter, tá? E, se possível, o ideal é o acompanhamento de um educador físico para fazer um treino regrado e direcionado para a capacidade dele e para a necessidade dele. Da mesma forma, a alimentação, tá? Que a gente conversou da questão da gordura, é mais complexo do que isso, tá? A alimentação, ela vai variar muito do perfil do paciente de doenças, né? Então, assim, a régua, o alvo que a gente vai ter para cada paciente vai depender das doenças dele, da idade dele, de como ele é ativo, porque a gente hoje tem muita diferença, por exemplo, num senhor de 70 anos para outro. Alguns são mais limitados para atividades, outros são ativos, né? Então, depende muito, tá? A atividade dele, as doenças dele, vai gerar um gasto calórico diário que vai ter que ser dividido entre proteínas, carboidratos e gorduras. Tá? A gente falando de gorduras em específico, a gente sabe que algumas são muito danosas, tá? Principalmente de alimentos industrializados. Tá? A conservação desses alimentos, o conservante desses alimentos, vai ser em geral gordura e sal. Tá? Não tem muito como fugir disso. Tá? Então a gente sempre recomenda, isso é a orientação daquela dieta que eu falei, a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Né? Consumir proteína de origem também de peixe, né? Eventualmente, alimentos frescos, né? Azeite de oliva, de preferência não para fritar, mas só para temperar salada em quantidades pequenas, tá?
Pois é, o azeite de oliva, ele se torna uma gordura trans quando ele é muito esquentado na frigideira.
Isso, ele dessatura. Porque o que é só assim, uma explicação, tentar ser mais claro, porque é uma coisinha um pouco mais complicada. As cadeias de gordura, elas são um monte de cadeias de glicose e proteínas juntas, tá? E que formam ligações de carbono entre elas. Essas ligações, quando tu aquece, tu quebra elas e muda a conformação, tá? Quando tu muda essa conformação, é que tu produz em gorduras saturadas, que são essas que a gente quer evitar.
Para fritar um ovo, então, com azeite de oliva, por exemplo, não é recomendado.
Não,
qual é que seria
recomendado?
O óleo, o azeite, doutor, a gordura?
Hoje em dia, com o advento ali da frigideira de teflon, né, com a air fryer, é muito pouco que a gente precisa usar de óleo, né? Então, assim, até quem gosta e prefere a gordura animal, né, a famosa ali, a banha de porco, se tu usar quantidades bem pequenas, menores, é menos danoso do que usar grande quantidade, por exemplo, de óleo, de óleo de girassol ou o que seja. Tá? Então, a grande regra é não exagerar, não ter exagero. Tentar evitar o máximo que puder. A própria carne, seja ela de gado, dependendo do corte, ela por si só, ela produz gordura, ela tem gordura entre as fibras, tá? Então não precisa manter aquela gordura em excesso, aquela capa de gordura ao redor, por mais que dê algum sabor, mas tu não precisa manter ela. Tu pode usar numa uma frigideira dessas de teflon, que não adere, tu pode usar a própria carne com a gordura dela mesma, ela vai se cozinhar e dar o sabor, né? O sal também é importante não usar em excesso, né? Para ter uma ideia, a necessidade que a gente tem diária do sal é menos de 40 gramas diária. Tá? Isso é da duas canetinhas da tampa de caneta Bic. Então é muito pouco. E a gente já é assim, bombardeado de sal em alimentos com conservante, em próprios refrigerantes. Né? Tem uma, é só olhar nos rótulos. O sódio é esse sal que a gente está falando. Então tem uma carga grande, muito grande. E que vai aumentando conforme tu consome mais esses alimentos industrializados. Então, uma das recomendações alimentares também é fazer a feirinha, né? Comprar suas frutas, verduras, né? Tentar fugir um pouco dos enlatados e dos alimentos que tem na prateleira do mercado, vamos dizer assim, prontos, né?
Quanto mais fresco, mais natural, melhor, doutor.
Melhor, melhor, melhor. Inclusive cereais, né? Diversificar a dieta. E, de novo, assim, é bom a individualização também. O nutricionista, para essa adequação do tratamento, individualização é essencial. Em especial nos pacientes que têm outras doenças, que nem o diabetes e o colesterol. Porque eles conseguem jogar com a preferência do paciente alimentar, né, o que ele gosta de comer, né, e com a necessidade dele. Então é um profissional que nos ajuda muito no tratamento e no ajuste ali da alimentação. Né?
Certo. Os nossos colegas lá de Caxias, da Rede Tua Rádio, também fizeram uma matéria durante a Copa falando que os infartos aumentaram... tendem a aumentar durante os jogos do Mundial. E aí eu quero falar com o senhor sobre a genética, sobre uma pessoa que teve a vida desregrada e deixa para depois, né, já numa idade mais avançada, para tentar se tem como reverter esse quadro desse acúmulo de gordura, né, nas artérias, se pode impedir o infarto, porque também tem gente jovem, entre aspas, né, e não idosos, não, ou próximos, claro, claro. Aí,
fora,
que também,
fora da curva, né?
Que também infartam, doutor. O que é que explica isso?
Bom, aí é uma série de fatores. De novo, a gente volta àquela nossa amiga genética. Tá? A genética, quando é que a gente considera que tem uma genética favorável para isso? Tá? Familiares de primeiro e segundo grau que tiveram algum evento isquêmico, né, algum infarto, ou precisaram tratamento, né, antes dos 655 anos, né, 55 no caso das mulheres. Tá? A rigor... Essa o que define se tem ou não, tá? O fator genético envolvido. Mas existe também a doença aterosclerótica, assim, ela pode ser mais ou menos rápida de acordo com a atividade, a rotina de vida das pessoas, tá? É como se fosse uma poupança. Tu faz o teu exercício físico todo dia, né? Tu tem teus 20, 20 e poucos e tu passou até os 50 fazendo atividade física, alimentação, não fumou, né? Hoje a gente até não fala tanto porque não é de reduziu bastante, né? Mas ainda é uma coisa que atrapalha muito, né? No sentido da aterosclerose. E eu passei a vida inteira me controlando. Quando eu chego nos meus 70 anos de idade, eu tenho um infarto. Mas como assim, Matheus? Eu me cuidei a vida inteira, eu tive, tá bem. Mas tu teve um infarto e aquela artéria que entupiu foi rápido para tratar, a pessoa não ficou com sequela cardíaca depois e manteve a vida dele normal até os 90 anos, em que, sei lá, morreu de outras causas, entendeu? Então, assim, essa poupança, ela não é só no sentido de evitar que infarte, mas também de, se acontecer, que a gente é programado para envelhecer e morrer, né? O patrão, quando fez a gente, o arquiteto que fez a gente, ele decidiu que ia ser assim e, por mais que a gente brigue, a gente não reverte. Tá? Então, cada um tem uma genética, uma predisposição, e quando ele se expõe a fatores de risco maiores, ele pode acelerar ou não essa predisposição. E aí existe uma questão também de, vamos dizer assim, de azar barra sorte. Né? A gente tem três artérias principais ali no músculo cardíaco. Tá? Duas delas, né, se bifurcam logo na saída, na entrada ali do coração, na saída da aorta, que formam uma artéria só que se chama o tronco coronário esquerdo. Tá? Ela dá um ramo que se chama descendente anterior e circunflexo, que irrigam a musculatura do lado esquerdo, que é o principal. Tá? Ela corresponde aproximadamente assim, 70% do músculo cardíaco. Quando eu dou o azar de ter uma lesão especificamente naquela bifurcação ou naquele tronco, né, na artéria principal, e forma uma placa e entope ela completamente, é muito provável que a pessoa tenha uma morte súbita. Tá? Então é um quadro terrível e que quando tu tem essa lesão, geralmente, muitas vezes a gente consegue salvar, mas às vezes não dá tempo. Tá? Então é uma das coisas que pode acontecer. E isso a gente não tem como prever. Aí é aleatoriedade. Né? Quando eu tenho isso, não é comum, graças a Deus, mas geralmente é o que causa aqueles quadros de morte súbita. Tá? Isso falando só da aterosclerose. Existe uma série de outras doenças menos comuns, graças a Deus, que também cursam com morte súbita. Tá? Do infarto em si, quando a gente tem ele com a situação de estresse, né, como comentaste, geralmente o que acontece? O mais comum, o caminho mais comum para isso acontecer. Tá? É uma pessoa que tem já aquele acúmulo de gordura, que com o passar dos anos foi acumulando gordura, e em um determinado momento, né, ele tem uma fragilidade daquela placa de gordura que formou ali dentro, e por um evento estressor, seja uma notícia forte, uma atividade que ele não tinha o hábito de fazer, que resolveu forçar mais do que aguentava, ele faz com que aquela placa de gordura se descole e forme trombo e oclua e tranque aquela artéria completamente. E aí ele faz um quadro de infarto. Tá? Então, o que é? Então não posso me emocionar, ficar nervoso. Não é isso. A maior parte das pessoas que têm esse quadro, elas fazem uma descarga adrenérgica, né? Fazem uma situação de estresse muito grande e fazem com que aumente o batimento cardíaco, aumente o estresse cardíaco e que faça com que essa placa que já era mais frágil rompa e forme um infarto. Tá? Então, a maior parte desses casos é isso. Existe uma outra doença que está relacionada também com isso, que é apelidada carinhosamente nos Estados Unidos de síndrome do coração partido, que é mais comum em mulheres, tá? Em mulheres mais velhas, e que ocorre depois de um evento estressor muito forte. Que aí é como se fosse uma câimbra da artéria, tá? Que faz com que aquela artéria reduza o calibre e que simule um quadro de infarto. Tá? Mas é uma coisa bem mais rara, muito mais rara, e que, dependendo, não é tão grave quanto o infarto clássico esse, né? De romper uma placa de gordura e formar. Uhum. Tá? Mas, basicamente, o que acontece com essa situação de estresse ou o esportista, aquele do fim de semana que tem o problema, é uma placa que estava ali já dormente, vamos dizer assim, que não tinha dado um problema, um infarto, alguma coisa, e que resolve, naquele momento de estresse, de maior trabalho do coração, rasgar e formar um infarto.
É. Doutor, e como é que a pessoa sabe se ela tem propensão, se ela está construindo as condições para um infarto, e também quais são os sinais que indicam que essa pessoa pode infartar? Porque a gente ouve falar, né, tal pessoa infartou, uhum, antes do problema, estava relatando, sei lá, um formigamento, ânsia de vômito. O que que pode indicar que vem por aí um infarto, e também como é que a pessoa vê se ela está predisposta a ter esse problema?
Perfeito. Então, isso é um desafio grande para o médico da emergência e para a gente também. Tá? Hoje em dia, a gente usa algumas escalas criadas pelo... É como se fosse uma forma numérica, né, com base em estudos assim, observacionais, em que a gente tenta justamente plotar essas dicas que o paciente nos dá, né, na emergência. Porque a dor no peito, ela é uma queixa muito vaga, né? Então, tu tem que ter atenção na emergência e a população em geral com quem é o paciente, primeiro de tudo. É idoso? Tem doença cardíaca? Tem diabetes, que é uma coisa que agrava muito o problema do coração, ou aterosclerose? Ele é fumante? Né? Qual é o tipo de dor? É uma dor em aperto, que essa é a dor clássica, né? Uma dor do lado esquerdo do peito, né? Próximo ali ao seio, nas mulheres, à mama aqui do lado esquerdo, e que é uma sensação de aperto muito forte, sensação de morte iminente. Tá? Ela pode ficar localizada, ela pode ir para o queixo ou para o braço esquerdo, né? E que geralmente está associada com o agravo dela, né? O aumento da dor com a atividade física. Tá? Eu caminhei, eu fiz um esforço e piorou a dor. Né? Essa é a dor clássica. Mas muitas vezes é um desafio para a gente na emergência, porque nem todo mundo manifesta essa dor. Né? visto assim, mulheres, a gente, quando eu trabalhava, minha curta carreira que eu tive como professor ali na IMED em Passo Fundo, a gente insistia bastante com os alunos que paciente assim, idosa, mulher e diabética não pode sair da emergência sem fazer um eletro, assim, né, quando tem algum mal-estar, algum desconforto. Porque essa população em específico, ela esconde muito, não tem aquela dor bem característica, né? E o eletro ajuda bastante a gente a definir e diagnosticar isso naquele momento de dor, né? Mas assim, para conhecimento geral, a dor que tem que se identificar como uma dor de risco é essa. Um aperto, né, no peito, contra o lado esquerdo do peito, de forte intensidade, que piora com o esforço e que alivia com o repouso. Tá? Que pode ou não irradiar para o queixo, para o pescoço, né? E que dura pelo menos uns 1-2 minutos ali. Tá? Esse é um dos sintomas mais clássicos assim, para infarto, falando especificamente. Tá? Que mais? Outras coisas que também podem assim, simular e atrapalhar são falta de ar, né? Dor no peito também, mas que não seja bem essa no lado esquerdo, no lado direito, né? Mas a clássica que a gente não pode perder tempo é essa dor no peito em aperto do lado esquerdo.
Tá? E para descobrir, doutor, se está construindo essas condições para no futuro ter um infarto, como é que a pessoa faz esse monitoramento aí para tentar evitar também?
Para tentar evitar? Bom, é aquilo que a gente conversou antes, né? Uma alimentação desregrada, com muita gordura, falta de exercícios regularmente, né?
E
com
tem algum exame também, doutor, que diz, olha, esse aí tá em alerta agora?
Claro, a gente depende muito assim, a gente estratifica o tipo de exame que a gente vai usar para investigar com base no quadro atual do paciente e quem é o paciente, tá? Não existe um exame assim que seja, vamos dizer, um santo grau do infarto. Depende da avaliação. Primeira coisa é a avaliação com o clínico ou com o cardiologista para triar esse perfil de risco do paciente, né? Ver se ele é um risco alto, um risco baixo, né? Definir metas para o tratamento desse paciente. E aí, se de fato ele tiver um risco alto, né, que esteja assim, um risco iminente de infarto, a gente lança a mão do cateterismo, né, que é um exame invasivo que se faz hospitalar para identificar se tem alguma placa de gordura ali que precisa de tratamento logo. Tá? Isso no alto risco, no paciente que tem muita chance de ter o infarto. Nos pacientes que têm um risco moderado, aí existe uma quantidade muito grande de exames que a gente vai individualizar de acordo com cada um. Que pode ser desde a tomografia de coronárias, né, que a gente avalia a anatomia do coração, desde a cintilografia miocárdica, né, o ecocardiograma de estresse, né, a ressonância cardíaca com estresse. Então, uma série de exames que vão ter por duas finalidades principais. Avaliar a função do coração sob o estresse, né, sobre a situação assim, de que ele está acelerado, que está com um gasto energético maior, e a avaliação anatômica do coração. A partir daí, a gente vai definir se precisa de não tratamento e qual vai ser. Se vai ser a angioplastia, né, que é feito por cateterismo, ou se vai ser a cirurgia cardíaca, que é o tratamento mais antigo, convencional também, né, e que é um pouco mais agressivo, né, para esses pacientes.
Certo. Doutor, nosso tempo, infelizmente, está acabando aqui.
Tá bem.
É um assunto que rende muito, né? E, inclusive, muito o senhor é muito didático, quero agradecer a sua participação aqui conosco e já deixar um convite para que a gente volte mais vezes. Há também perguntas dos nossos ouvintes, infelizmente não dá tempo de responder porque é muito complexo.
Sim.
E, né, é um assunto que envolve muitos fatores aí, então quero agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco e reforçar esse convite para que retorne aqui, porque foi muito bem avaliada aí a sua entrevista também. Obrigado, doutor.
Também, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição aí o que precisar, tá bem?
O senhor atende aqui em Lagoa Vermelha, né?
Isto. Ali na José Bonifácio, no Sindicato Rural.
Maravilha, então. Conversamos nessa manhã com o médico cardiologista Matheus Oliveira Becker, tratando aqui sobre a saúde do coração e principalmente sobre o infarto. A entrevista, para quem perdeu o início, vai estar disponível também daqui a pouco lá no site da tua Rádio Cacique para você ouvir ela inteira, na íntegra. 11 horas e 36 minutos, vamos ao intervalo comercial.
Rede Tua Rádio.